Está no ar a edição de número 425 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas em nome da Stake.com e da Insider para mais uma edição desse programa jocoso que acompanha vocês há 425 edições. Hoje vamos debater o UFC 301 no Rio de Janeiro, o próximo pay-per-view do sábado. Muitas questões tensas. José Aldo está voltando para se livrar do contrato. O Pantoja está no altíssimo risco, baixíssimo benefício. Vai ter alguém na bendita arena? E para debater isso, claro, temos o time caseiro completo. Começando por ele, Lucas Carrano, a cobra do deserto, que passou uma semana aí de glória na Eslovênia, mas já está de volta ao Palácio do Sheik, né? Se empanturrou com pratos locais. E quero saber se já se aclimatou a esse clima aí do fim do mundo, né, Carrano? Por que você vive aí, Carrano? Explique a gente, é muito calor, muita humildade, não é para ter vida humana, Carrano, boa tarde.
Fala, Renato, amigo, sexto round é trabalho, né? Não tem outra explicação, mas eu vou te dizer uma coisa, esse ano tá um dos anos de temperaturas mais agradáveis que eu me recordo. A gente já tá praticamente chegando em maio agora, e o calorão, que a essa altura, em anos normais, já tinham chegado forte, a gente já estava, pô, né, do suor minar realmente quando você está durante o dia, parece que ainda não chegou, não. Não sei se tem alguma coisa a ver com essa quantidade de chuva super estranha que aconteceram nos últimos dias, né, nas últimas semanas, mas pelo menos agora está um pouquinho mais aprazível. Eu cheguei, aclimatei, mas não preciso ficar muito, porque semana que vem, logo depois do nosso podcast, é gravar o nosso podcast e sair para o lugar que o nosso próximo convidado conhece bem, Ilhas Maurício. A gente vai fazer um evento lá e o André Azevedo, acredite ou não, já visitou essa ilha no meio do Oceano Índico.
André Azevedo, um grande abraço para você, o nosso galã de Niterói, que história bombástica é essa que você visitou ilha em oceano. E quero saber se é verdade o boato de que essa semana você está numa função dupla na empresa, né? Também está trabalhando de cambista para vender ingressos para o UFC 301. Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Boa tarde, galera ligada aqui no podcast do Sexto Round. Pois é, né, rapaz? A vida não está fácil, a gente tem que garantir aqui o leite das crianças, então a gente acaba que bate escanteio e cabeceia para o gol, né, rapaz? Pois é. E falando em Ilhas Maurício, rapaz, sim, fui. Inclusive, fiz amor nas mais belas praias daquela ilha maravilhosa.
Peraí, cara, calma aí, pô.
Eu viajei pra lá. Não, deixa eu explicar. A parte do fiz amor é brincadeira. Eu fui pra lá de lua de mel, cara. Eu fui pra África do Sul.
Pô, então não é brincadeira, né? Esperamos que não seja brincadeira.
Consumou o casamento. Pô, que isso, que loucura.
E aí eu dei um pulinho ali nas Ilhas Maurícios ali. Vai gostar, Carrano. Se você tiver tempo de pegar uma praia, de conhecer um pouco da ilha, você vai gostar.
Mas o hotel fica perto da praia. O hotel fica, ele fica na verdade, fica na margem da praia. Então eu vou ver, na hora de chegar, capaz da gente ter ali uma ou duas horinhas, eu vou ver se eu saio correndo e vou lá conferir a praia. O mar é muito bonito, né, nas Ilhas Maurícios. Vamos ver se as lutas vão ser boas.
Sempre que tem esse debate, né, de viagem, eu me bate uma inveja danada e eu chego à conclusão que a minha escolha de posto profissional foi errada, né? Porque um vai para Ilhas Maurício, o outro vai para a Eslovênia. Mas aí, de novo, né, o Coutinho, que também tem um canal no YouTube, foi para Las Vegas para o UFC 300. Eu continuo aqui acorrentado contra a mesa para fechar as contas. O que eu estou fazendo de errado, na opinião de vocês?
Bom, o que você está fazendo de errado, não sei se é errado, mas você é o mais muquirana dessa mesa aqui, mas disparado. Você, é com certeza, você é o que tem mais dinheiro guardado de todos nós, né, Carrano?
É verdade, pô. Mais do que eu, né, pô? Eu abro meu Nubank aqui agora. Deve ter, sei lá, R$37,90 lá, que é para pagar o YouTube Premium e a assinatura do Sexto Round só.
Vou melhorar. Ô, Leandro Batistaga, boa tarde pra você. E, por favor, solte uma vinheta pra cairmos dentro do assunto do dia.
Mas eu tô com um objetivo. É ser campeão novamente. É vencer esse merda. E pode ter certeza que a próxima vez que eu pegar ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última.
Bom, André, temos um card preliminar cheio de brasileiros, ótimos valores. A maioria com pouco tempo de casa, né? Verdade seja dita. O pessoal da Fight Nerds, né? Tem o Ismael Bonfim, né, o Marreta, temos o Maurício Ruffi, tem o Neto BJJ, Jean Silva, A Yasmin Lucindo, muito jovem também, o João Anderson Tubarão. Dessa galera toda do preliminar, quem te chama mais atenção? Quem vai levantar a torcida que comparecer na Eijel Ness Arena?
Tá, eu posso citar um nome só, é isso? Uma pessoa de destaque.
Faz seu jogo aí. Se quiser mais de um, pode.
Tá bom. Cara, fiquem de olho no Maurício Ruffi. Inclusive, eu expandi um pouco mais desse meu comentário lá no... Vou expandir no meu vídeo de quarta-feira lá no meu canal.
Deixa eu só te interromper, André, porque está no chat Renato Moicano, nesse momento, participando do chat aqui do lado. Moicano, se quiser mandar alguma coisa aí para acrescentar sobre o UFC 301, o nosso Leandro Batistaca puxa e bota na tela aqui. Desculpa, Leandro.
Pô, manda o superchat, em dólar aí, Moicano. Capricha aí, Moica. Sei que você recebeu um dólarzinho ali. Carrano
Wants Money, porra! Ah.
Everybody wants money, motherfucker. Eu sei que você recebeu um bonuzinho por debaixo da mesa. Manda aí pra nós.
Provavelmente apareceu pra me zoar. Vai, André, segue.
Então, eu tô treinando boxe lá na Fight Nerds, né? E eu vou expandir isso um pouco mais lá no meu canal do Galera Boa de Luta. Eu vou subir o vídeo quarta-feira, do evento pós-luta, né? O vídeo pós-luta, pré-luta, perdão. Cara, o Maurício Ruff tem uma defesa de quedas que eu... Nesses anos de game e nesses anos até de audiência, assim, eu nunca vi o jeito que ele defende queda, cara. É um jeito estranho. Então, é um cara... E muito eficiente, óbvio, né? É um cara muito difícil de ser derrubado. É um cara diferente em pé. Emula um pouco o jogo do Conor McGregor. E eu acho que o Jamie Mullack é o casamento perfeito para a estreia dele. Então, olho no Ruff, eu acho que é um cara que tem potencial para ir longe nessa categoria peso leve. Muito bom lutador, uma cabeça boa, jovem, grande pro peso, forte... Lidou com algumas lesões há um tempo atrás, mas está recuperado, está bem. Então, acho que o Ruff é o principal dessa leva. E, cara, outro que eu tenho que destacar pela agressividade é o que treina com ele, o Jean Silva. Muito bom lutador, agressivo, vai fazer... Tem tudo para fazer luta da noite, cara, contra o William Gomi, né? Que no papel ali os caras vão sair na porrada. E, cara, o Tubarão. Eu acho o Tubarão muito diferenciado, cara. O João Anderson Brito. E vai pegar o Jack Shore, que é outra dureza.
Jack Shore é uma pica mesmo.
Então acho que são esses, principalmente esses.
O Jack Shore não vem do... Ah, não, o Jack Shore é do Cage Warriors, né? Eu ia perguntar se ele veio do Brave, não.
Mas, se quiser botar a vinheta aí sem precisar, não bota também, não tem problema.
Não, por favor, não. Yasmin Lucindo, Carrano, 22 anos, né? É um dos atletas independentes de gênero mais jovens em atividade no plantel do UFC e vai pegar uma ex-desafiante número 1, que é a Carol Kowalkowicz, quase quarentona, né? Uma diferença de idade aí das maiores que vimos nos últimos tempos. A Yasmin, você bota a Yasmin, o Tubarão, o Ruff, tem bons valores pro Brasil aí no médio e longo prazo nesse caso preliminar, Carrano?
Tem, cara. Olha, a Yasmin Lucindo é uma atleta que, sem dúvida, em breve vai estar figurando entre as melhores da categoria, pelo menos ali, né? Pode estar ranqueado, ou pelo menos beirando o ranking com mais algumas vitórias, vem de dois resultados positivos, é muito jovem, quer dizer que tem muita margem. Ela, inclusive, sofreu algumas derrotas mais no início da carreira, porque é isso, ele é muito jovem ainda, inexperiente, não só com luta, mas até na vida mesmo, né? A gente vê um atleta, às vezes, que estreia no MMA mais perto dos 30 anos, essa pessoa tem 15, 20 anos de academia, né? Ela nem tempo de academia para falar que já está tão experiente assim no combate, não tem. Mas ainda assim, enfim, está no maior evento do mundo, vai fazer uma luta importante contra uma ex-desafiante, como você citou, é um desses valores. Talvez, e aí a gente, fatalmente a gente vai ter que falar sobre isso, né? Sobre essa questão do card e como é que foi e tudo mais e tal, talvez tenha faltado um pouco mais dosar esses dois universos que a gente tem. É importante dar espaço para atletas que podem aparecer, que podem vir a ser... Enfim, favoritos dos fãs aí no futuro. Mas é importante também equilibrar isso com o pessoal que é da casa, com o pessoal que já é conhecido. Talvez, se não der para achar ninguém assim, alguém de fora. Eu lembro até um evento que a gente cobriu junto, né, Renato? Aquele que a Ronda Rousey veio no Brasil defender o cinturão. O grande apelo daquele evento, claro, a gente teve outras lutas, outros nomes importantes, o UFC 90, né? Mas o grande ponto de venda daquele evento era a presença da Ronda Rousey no Brasil. Então, eu entendo que a dificuldade de ter sido logo depois do UFC 300, foi um card fantástico, isso tudo foi realmente uma tempestade perfeita. Mas até me preocupa um pouco como que esses valores que a gente está vendo, você citar o Ruff, a Yasmin, tem muita gente que pode aparecer aí, mas que talvez fique um pouco escondida porque o card não tem tanta atração.
Para aparecer, precisa. O pessoal que está chegando agora precisa ser por tabela, né? Você precisa ter alguém ali puxando o bonde, nesse caso não tem muito. Antes de você ter a palavra, o Leandro, bota por favor na tela as odds na stake.com do card preliminar. Enquanto o André diz, a gente vai batendo um olho para ver se tem alguma coisa que chama atenção em relação à disparidade.
É o seguinte, o Carrano comentou aqui, posso falar ou não? Você vai falar das odds aí?
Pode, vai lá.
O Carrano falou da questão de sorte, né? Foi depois do UFC 300. Carrano, eu vou além, cara. Eu acho que é muito além de sorte. Os caras casaram as lutas, montaram esse card de forma consciente. Escalaram grandes nomes do Brasil em outros eventos, né, que estavam em volta desse UFC 301 de forma consciente. Então, se você não tem medalhões, caras que têm um poder de venda ainda maior do que estão no card desse sábado, foi de forma intencional, cara. Então, assim... Não tem muito para onde correr, sabe? Você não pode esperar que vai lotar a arena, vender 1 milhão de pay-per-view, sem ter caras que carreguem...
Material humano, né?
Exato, sem que carreguem o André, card.
O André tá certo, assim. O UFC 300 é óbvio que desfalcou demais. Sim, se tivesse só Poatan versus Phil, tava vendido e a gente não estaria tendo esse debate. E o UFC 300 tirou isso da gente quando o Dana White tentou fazer Islam Makhachev e Leon Edwards, tentou fazer Khamzat Chimaev e Leon Edwards e tentou levar o McGregor também. Então, o Poatan e Rio já foi um plano D, C para ele, né? Então, isso desfalcou a gente. Mas não dá para ignorar que também teve brasileiro conhecido no UFC 298, no UFC 299, no Fight Night anterior, no Fight Night seguinte, no 301, no 302. Então, foi, como o André disse, uma decisão, né? Uma priorização ou uma falta de... E aí não tem jeito, né? A gente reage a incentivos e a gente vai ver o resultado disso. Espero que não seja fatal para o Brasil como palco nos próximos, de repente, próximo ano, pay-per-view, até para os Fight Nights que vão chegar, né? Essa é a nossa esperança, mas a gente está olhando, estou olhando aqui as odds, a gente vai falar um pouco mais do card, mas me chamou a atenção o Tubarão favorito, razoavelmente favorito, mas olha a Yasmin Lucindo, 4 para 1 a Kovalkovic e a diferença de experiência monstruosa aqui. O que vocês acham? É tudo, cara, isso mesmo?
De jeito nenhum. Poder, né? Eu acho até que a Carolina Kovalkovic é a favorita nessa luta contra a Yasmin. Eu explico por quê. A Kovalkovic é uma menina super experiente, já lutou pelo cinturão, tem experiência no kickboxing, enfrentou a Joana no kickboxing, está numa ótima sequência, acho que são 4 vitórias seguidas. Se você olhar, ela vence muito na decisão, cara. É uma menina que toca e é pouco tocada, sabe? Ela bate da média para longa, ela complica as lutas. Se Yasmin tiver um senso de urgência ali, derrubar, botar para baixo, tentar pegar, que essa menina é boa de chão para caramba, Yasmin, ela pode ter uma noite ruim contra a Carolina, que é muito malandra, cara, é muito experiente, entendeu? Eu nem vejo. Eu acho que é uma distorção absurda e... Tá bom pra botar um dinheiro aí na stake aí, hein? Tá bom pra botar um dinheiro aí na Kovalkiewicz pra levar uma grana aí.
Eu concordo, quer dizer, eu não concordo que a Carolina chegue a ser favorita. Eu acho que o pessoal tá levando muito em conta a idade também, né? 38 anos, por mais que ela venha numa sequência boa, logo antes disso ela teve uma sequência tenebrosa, né? Teve ali com um tempo sem lutar também, então acho que talvez essa insegurança fale mais alto. Mas...
Ela perdeu 5 e depois venceu 4. Nesse momento. Volta pra gente, Leandro, por favor.
Mas, assim, de toda forma, eu concordo com o André. Acho que talvez esse favoritismo é um favoritismo, assim, né? Como se o pessoal estivesse dando como favas contadas, cara. Não sei se tá realmente muito. Às vezes é só a grana também que tá entrando, né? As odds, não sei como é que foi a evolução, a gente tem que olhar isso. Se abriu num determinado valor e depois chegou a isso, é porque tem muito dinheiro entrando na brasileira.
A menina bate pesado, tá? Tem 8 nocautes, mas o difícil é encontrar. A Carolina, né? A Carolina só foi, cara, em 20 e tantas lutas só foi nocauteada uma vez e tem tempo, né?
Bom, antes da gente falar do card principal, vamos falar um pouco sobre o evento. E aí? Não adianta chorar as pitangas, né? O card é esse, 13 lutas fechadas, não tem socorro, já não tem socorro há um tempo. Ficou-se com uma esperança do Poatan, do próprio Moicano, de aparecer alguém aqui. E é isso que tem para hoje. A questão é, a gente viu, eu fiz uma resenha ontem, começaram a surgir promoções, né? Existe uma promoção que você comprar um ingresso do Chotô, você ganha uma arquibancada do UFC 301, tem uma promoção de comprar no site da Venom ou na loja do Barra Shopping acima de certa grana, você ganha ingresso também. Cigano está sorteando ingressos. A gente deve ver mais coisas nesse sentido durante a semana, né? Porque é uma arena que cabe em pelo menos 16 mil pessoas e se tiverem, sei lá, 8, 7, 9, vai ficar um vazio muito grande. Isso é ruim até para os próprios atletas, né? Lutar com casa vazia. E não só para a empresa, né? A empresa vende ingresso, mas obviamente existe uma questão psicológica, moral, de efeito de esvaziamento na cabeça do público nunca é bom. O que vocês esperam para essa semana? Vocês acham que esse tipo de promoção podem botar o valor no outro campo, né? Porque a meia mais barata era 290 e poucos, a inteira 600 e tanto, e agora num preço desse é quase de graça, né? Essa promoção não vai durar para sempre do Xotô, né? São só 100 ingressos. Mas se fosse isso, por exemplo, pô, R$100 para ver a luta do Michel já está barato, por exemplo. Né?
Só fazer uma correção, Renato. O mais barato que você falou de 290 era a cheia. A meia entrada desse era inteira. 145 a mais barata, meia entrada disso. Perdão. E são 14 lutas no card, só para deixar registrado. Tá. Mas vai, Carraninho, dá tuas impressões aí, depois eu falo.
A gente falou muito, né, sobre isso já, a questão da montagem, você tem a questão do timing, você tem essas escolhas. De fato, algum pay-per-view ia ter quinto. O Brasil já tem uma dificuldade logística grande, né? Lembrem-se uma outra coisa também. Recentemente mudou a regulamentação de visto para americano no Brasil, que quer dizer que dificulta mais ainda para atletas dos Estados Unidos virem para o Brasil competir. Isso é um ponto também que a gente tem que colocar. Como aconteceu tem pouco tempo, nem todo mundo deve ter tido tempo ainda de tirar. É claro que você pode entrar com pedido de visto, a gente faz isso, todo mundo faz evento, faz isso, você pede visto e tal, mas é um processo, né, que tem que ser feito e tal. Então isso tudo vai adicionando mais bloqueios também, mais dificuldade.
Só adicionar que algumas pessoas já me escreveram aqui que a promoção do Xotô acabou. Então, provavelmente, esses 100 ingressos foram rápidos, né?
E só adicionar uma coisa aqui ao que o Carrano falou, só para você continuar, Carrano. São 28 atletas no card. Sabe quantos norte-americanos?
4. Normalmente, você teria bem mais, porque isso é onde está a maioria do plantel do UFC, né? Claro que esse é um evento bom para rodar também, pessoal que é de outras regiões e tal, mas se você olhar, eu estava até dando uma conferida aqui, você tem, tipo, pô, polonês, muita gente assim que a Carolina, por exemplo, é uma que a gente acabou de falar, não precisa de visto. O Jack Shore também não precisa. Então, isso também faz uma diferença.
Aqui,
né?
Aqui é um lugar onde poderia botar para lutar o pessoal que não consegue visto para os Estados Unidos, como os russos, o pessoal do Oriente Médio. Só que, de novo, se a gente está competindo com Fight Night na Arábia Saudita, Fight Night em Abu Dhabi e depois pay-per-view em Abu Dhabi, a gente vai perder. É questão
de economia. Vazia lá. Se trouxer para cá, você vazia de lá.
E aí, assim, ficou... O timing não ajudou. Foi uma situação complicada e a gente entende. Ainda assim, houve uma tentativa, né? A volta do Aldo, claro. É um apelo que existe. É um ex-campeão, um dos maiores campeões da história do MMA brasileiro, é um nome importante para o Rio de Janeiro. Teve o volume de lutas, né, um card com talvez o maior card do ano até agora, em quantidade de lutas, é importante também. Tem a disputa de cinturão, que já virou meio que um negócio meio que obrigatório em pay-per-views, a não ser que alguma estrela fenomenal esteja lutando. Então tem todos esses elementos. Mas, no final das contas, me parece também que faltou... alguém precisava pagar o pato. E o Brasil sobrou. Veio a calhar que foi o ECV do Brasil que estava depois. Outra coisa, viu o pessoal comentando aqui? Vai ter treinar aberto? Cara, não sei. Eu não sei se tem. Eu não vi a comunicação. Acredito que não vai ter. Mas não houve comunicação. Normalmente, uma hora dessa, você já teria. E aí, de novo, isso tudo pode ser... É muito investimento de marketing, de promoção, até de grana mesmo, para poder promover um evento do calibre do UFC 300. E aí a ressaca, geralmente, ela é grande. Isso tudo, obviamente, influencia. E eu citei isso não é porque, eu sou ignorante. É porque se eu, que sou o público, né, me considero o alvo principal para qualquer campanha de marketing de evento de MMA no mundo. Se eu não estou sabendo de alguma coisa, é porque o direcionamento deles não está certo. E aí, assim, é isso. A gente não está muito ciente das coisas. Pesagem, essas coisas assim, não está sendo tão divulgado quanto normalmente é.
Eu vi muita gente chiando o fato de ser no Rio de Janeiro, né, e não ser em São Paulo ou em qualquer outro palco. É uma questão da arena, né? Isso Esse é uma limitação logística que o Dana... Por exemplo, por que nunca teve evento na África? Por que não tem evento no Havaí do UFC? Né? Porque não tem arena apropriada. O Dana White não faz evento a céu aberto. No Rio de Janeiro, para esse propósito, é a melhor arena do Brasil, que é a antiga Geonesse Arena. Né? Esse é o número um. Número dois, muita gente fala assim, mas o Brasil aqui você paga 27% de imposto na fonte. É horrível, tem muita gente que não quer, claro. Porém, entretanto, todavia, na Califórnia mais. E o UFC 298 foi um ótimo card. Na Austrália, dependendo da cidade, é mais. E o UFC Puff certamente vai estar mais estrelado do que esse. Então, é uma conjuntura de prioridade com nossa situação econômica. E é isso. E a gente acabou com esse card aí. Vamos ver se eles conseguem, com essas promoções ou com aumento de demanda, porque o brasileiro também deixa tudo para em cima da hora, vai que tem muita gente comprando aí na última semana, a gente consegue escapar do mico, que seria uma arena muito, muito vazia, porque no mundo inteiro os eventos estão ficando lotados sistematicamente, principalmente os pay-per-view são todos sold out, né?
E esse é um fenômeno muito louco, né? Porque a gente está falando, primeiramente assim, eu torço para que essas promoções, foi a primeira pergunta que você fez, eu torço para que essas promoções ajudem a alavancar o evento, lembrando que no mesmo dia vai ter show da Madonna, né, para mais de, espero, 2 milhões de pessoas de graça na praia de Copacabana, já os preços dos hotéis já explodiram, ocupação, parece que...
E domingo é dia das mães, hein?
Ainda tem essa, né? Então, os hotéis, cara, minha mulher estava falando... Que, tipo, há um mês, 90% dos hotéis já estavam, assim, já completamente tomados ali na zona sul do Rio, nas imediações. Né? Então, o acesso vai ser difícil. Tem essas
Aliás,
duas
André,
questões.
Aproveitando só esse gancho do show da Madonna, desculpa te interromper de novo, É porque a gente tem alguém que vai estar presente, né? Que esteve na primeira fileira do show da Taylor Swift e certamente estará na primeira fileira do show da Madonna, que ele é muito fã das divas pop, né, Leandro Batistaca? Como é que tá a situação? Você já reservou hotel ali na beira-mar?
Vai dançar, inclusive, fez sabendo. Vai. Tá uma equipe de dançarinos da Madonna. Ele, Dulce Maria e Jesus Lutz dançando.
Vai com entusiasmo e não adianta negar, não, porque a gente tem foto de você com a Taylor Swift, Leandro. Boa tarde.
Boa tarde, Renato. Eu tentei meter um migué, né? Falar pro Renato, pô, paga a passagem lá pra ir pro FC Rio, cobri em loco e tal. O Renato, muito mão de vaca, não quis, então, infelizmente, não estarei lá. Apreciando o show dessa diva pop.
Vai, André, olha o naipe do funcionário.
Essa geração é demais. Olha só, só retomar meu raciocínio. Então, eu espero que essas promoções surtam algum efeito, tá? Porque eu entendo, e até por trabalhar na empresa, eu sei que a questão da arena cheia, é claro que gate, né, valor de ingresso é muito importante, obviamente. Mas não é só
aqui
isso.
Aqui no Brasil, em real, nem se conta tanto com isso, né?
Exato, mas não é só isso. E principalmente eventos tipo aqui no Brasil. É muito mais para ter a arena cheia, para ficar bonito na TV. Né? Para você ter a arena cheia ali, a gente sabe que isso faz uma diferença numa transmissão de numerado. Então eu espero que a galera deixe para a última hora, mas compareça lá para fazer uma festa bonita. Agora, curioso caso... Dos brasileiros no UFC, porque a gente está num momento sensacional, cara. Apesar de termos só dois atletas campeões do mundo, nem sei se eu posso falar só, né? Porque tem país que nem tem, né? Muitos, a maioria não tem. Nós temos dois.
Países só não tem nenhum.
Exatamente. Nós temos dois ótimos campeões brilhantes, mas temos uma leva de atletas do Brasil brilhando em cards numerados no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um esvaziamento de estrelas aqui no Brasil, a gente tem uma internacionalização dessas estrelas. Pô, não preciso nem citar exemplo, todo mundo tá vendo aqui, é a hardcore do negócio e sabe do que eu tô falando. Pô, a gente tem os caras puxando card. Ó, só para vocês terem uma ideia, de luta principal, eu tava falando isso na última transmissão, do 300 para frente, cara, são 5 ou 6 cards, todos encabeçados por brasileiro, cara. Todos, cara.
André... No UFC 300, eu falei isso numa resenha minha, né? O UFC 300 é uma grande notícia pro MMA brasileiro. No card que o Dana White vendeu como o mais denso de cabo a rabo da história, tinham 7 brasileiros, 5 venceram, e uma das que perdeu foi para outra brasileira, né? Que foi a Marina.
Então, deu um lutão, e foi um lutão.
Lutaço. Para mim, seria uma pena muito grande, beleza, o culpado desse card, se der alguma zebra, é o Dana White, os matchmakers que priorizaram outros cards. É o culpa, eles são os culpados. Mas para mim seria uma pena muito grande, nesse momento efervescente de talentos brasileiros, até porque Charles e Poatan têm uma certa idade, eles não vão continuar no topo por mais 5 anos, não dá. Seria uma pena muito grande nesse momento que a gente tem tanta boa mão de obra, a gente perder o pay-per-view do ano que vem. Ou a gente perder o Fight Night para o ano que vem, porque a gente tem mão de obra, né? É um momento econômico que não mandaram para cá, mas tem, sim. É só olhar os carros vizinhos.
Sim, sim, mas aí nesse caso, olhando para o ano que vem, é só, se a empresa quiser realmente dar esse pulo para o card numerado do ano que vem, é só esperar segurar essas grandes estrelas que puxam realmente o público para estar lá na arena e venda de pay-per-view para encabeçar um card aqui no Brasil. É uma questão, acho que, de planejamento. E assim, de forma alguma, isso quer dizer que o card está ruim. O card está muito bom. A gente tem ótimas lutas. Mas realmente falta o cara, o bloco. Você quer ver, um exemplo?
De poster.
É isso.
É que nem você imagina. O filme é ótimo, mas se o outro filme, às vezes, pode não ser tão bom, mas tiver o Brad Pitt no poster. O Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, esses caras, eles são colocados em filme, não é porque eles são os melhores, eles são bons atores. Mas é que a cara dele vende ingresso. E é o McGregor, assim. A luta pode nem ser tão boa. Mas você botou a cara dele no poço, você vende ingresso. Você vende pay-per-view, você faz o negócio todo. Né?
O come assim, evento conjuntura... do caso do McGregor vai ser o Khalil Roundtree. E aí?
Exatamente, pois é. Não precisa nem montar um card tão pesado.
Mas assim. Vai ser o ex-campeão também, vai ser o Rio, né? Perdeu, mas lutou, fez a luta principal do 300. Agora aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, né? A conjuntura, vocês já falaram isso, só complementando, não ajudou. Você imagina esse card do 301... com Poatan e Rio na luta principal. Poatan e Rio, Pantoja e Erceg, Aldo e Martínez, por exemplo. Que seja. Porra.
Ah, sim. Cara.
Pô, você já tem outro punch, né?
Você bota só Poatan e Rio e Borrachinha, Strickland e o resto que tá aí. Acabou. Tá
vendido. Uma observação com o André.
Não precisa nem ter o Aldo, né? Precisava nem trazer o Aldo pra esse. Porque o Aldo é uma questão diferente que a gente vai falar daqui a pouco. É um outro papo, né, o Aldo, né?
Esse ponto que o André colocou, achei interessante, só para a gente até passar para não ficar, né, muito preso nesse assunto só, mas ele colocou um ponto interessante que eu não tinha me atentado ainda, que é isso, talvez haja essa mudança realmente também. Claro, nada do que a gente está falando aqui é a resposta definitiva, né? É um conjunto de fatores que provoca e que faz você chegar numa situação como essa. Mas no caso dos atletas brasileiros, né, das estrelas brasileiras, há uma clara mudança realmente de paradigma. Você vê caras como o Poatan, que é muito popular fora, acabou de cabeçar o UFC 300, o Charles, que, porra, tá talvez um dos grandes nomes do Brasil para estrangeiros, e eu falo de um público médio, assim, pegou mesmo no breu o nome dele. E você vai comparar, por exemplo, com o pessoal, às vezes, que nem o Anderson Silva, que foi um cara que foi uma referência de astro do MMA. O Anderson Silva, durante muito tempo, e depois isso mudou, mas ele chegou a ter uma fama de que não era um grande vendedor de pay-per-view. Se olhar os números que ele vendia, não eram tão bons. Ele vendia contra o Sony, ele vendia, mas chegava no Brasil e lotava arena. Então ele tinha um apelo, Belfort, chegava aqui em casa e todo. Aqui não, né? Aí, que eu não tô aí. Mas chegava no Brasil, lotava arena e tal, tal, mas.
Posso
não tinha
fazer um parênteses?
Por favor.
Ó, o Anderson, de fato, o Anderson era uma estrela global, não era o maior vendedor da. Assim como imagino que o Poatan também não vá vender 1 milhão de pacotes sozinho. Né? Nos Estados Unidos, se bem que o Poatan virou bem popular, mas o Anderson era uma estrela global. Agora, deixa eu passar um detalhe que eu acabei de perguntar para o nosso querido chat GPT. Qual era o valor do dólar em 2011, quando o Anderson Silva enfrentou Yushin Okami no Brasil? Chat GPT, em 2011, o preço do dólar em real variou ao longo do ano. No início de 2011, estava R$1,60 e R$1,70. Então, aí está a sua resposta. Foi refutado ao vivo. André, por favor.
Não, eu só ia incluir mais um nome para isso, que inclusive está aqui com a gente, né, nessa audiência. Cara, o próprio Renato Moicano, que não lutou no card principal, mas é um cara que tá vendendo para o mundo, né, essa persona dele. E o cara tá fazendo um sucesso danado, vendeu um monte de livro lá do Mise agora na última luta que ele fez, né, por causa de uma entrevista. Você vê, é um cara que podia estar nesse card, que tinha uma força, inclusive, pros Estados Unidos. E, ainda assim, esperava que ia lutar no Brasil, mas não quiseram, pediram para ele lutar o 300.
Ele pediu. Então, eu conversei com o Moicano semana passada e ele disse que tentou levar a luta com o Jalin Turner pro Brasil. Os caras falaram, não, sim, querido, você vai pro UFC 300.
Aí, é isso, cara.
Ele tentou, né?
Por um lado, a notícia do nosso evento estar um tanto esvaziado e literalmente esvaziado público, porque a gente está vendo da movimentação de ingressos, né, que está acontecendo, por um lado é ruim, óbvio, mas por outro lado a gente tem que olhar o copo meio cheio por conta dessa internacionalização dos atletas brasileiros para o mundo, da representatividade, do peso, né? Pô, Durinho, lutou 299, você tem o Barbosa que vai encabeçar um card daqui a pouco. Então, assim, a notícia não é boa, mas por outro lado, tem o seu lado bom também, para o futuro.
Vamos ver, vamos ver. Começando no card, entrando no card principal aqui, temos Caio Borralho contra o Paul Craig. Caio Borralho é o 14º no ranking dos médios, Paul Craig é o 13º. Vem cá, é simples, é o Caio Borralho macetar em pé, se precisar quedar, é só não dar mole com a laçada de braço pro triângulo e venceu? Pô, o Craig não tem mais nenhuma ameaça além disso?
Cara, eu acho que pode ser que seja isso. Curiosamente, não é tão simples, né? Claro que luta é mais complicado, mas o Caio tava comentando como convidado o evento do Brave que a gente fez em Fortaleza no final do ano passado, até em parceria com o Victorious, no evento do Thiago Pampona. E aí, a gente estava conversando lá, depois do evento, assim, a gente estava sentado, estava eu, ele, acho que o John Morgan, que era do MMA Junk, e não sei quem mais. A gente conversando, assim, e aí eu falei, pô, ele está com luta marcada e tal, e falou, ó, não saiu ainda e tal, mas eu já estou negociando para lutar com o Paul Greg.
Paul Greg.
Obviamente não foi disso aí exatamente que saiu, né? Teve um processo até chegar, mas a gente tava conversando. E aí eu ainda lembro que eu falei com ele, falei, cara, só não dá bobeira com aquele treino, pelo amor de Deus. O resto você faz. E aí ele riu e falou, não, pode ficar tranquilo que a gente tá se preparando para isso e tal, tal, tal. Assim, é difícil falar que o Paul Greg só tem isso, mas bom mesmo é isso, né? Não pode, o que não dá para fazer com ele é cair naquele negócio. Pô, se você for surpreendido, for nocauteado pelo Paul Greg, você fala, bicho, foi mal, eu tava doidão, viajando aqui, focadaço só pra não ser pego. E aí acabei dando bobeira. Eu acho que é mais aceitável do que ser finalizado. Olha, e ele faz isso sempre.
Você diminuiu o cara, André, mas você sabe o que Maurício Shogun Rua, Magomed Ankalaev e Jamal Hill têm em comum?
Sei. Todos caíram na arapuca do escocês.
Na arapuca.
Exato. Do pau grego. E não é só triângulo. Não é só triângulo, tá? Ele tem bons armlocks da guarda, ele tem triângulo de mão e o triângulo dele é mortal. Agora, eu tô muito próximo da galera aqui da Fight Nerds, né? Tenho visto os treinos dos caras de perto, né? E tenho conversado muito com eles ali. Assim, o que que eu vejo? O mantra, e o Caio já deu entrevista e falou sobre isso, o mantra dele para essa luta contra o Craig é nocautear. Então, assim, pelo que eu percebi das entrelinhas de treino, a gente pode ver um Caio, e repito, eu vou expandir esse meu raciocínio no meu vídeo de quarta-feira pré-evento, lá no meu canal, se inscrevam lá, galera boa de luta. A gente pode ver um Caio lutando de forma diferente do que ele costuma lutar, que é saltitando e mantendo da média para longa, bate-sai, bate-sai. A gente pode ver um Caio jogando mais dentro, porque o Craig vai ser um cara que vai querer estar perto para derrubar. E nisso, o que eu tenho visto lá, tá? Eu vendo o Caio treinar, o Caio jogando mais dentro ali. Então a gente pode ver um Caio mais agressivo jogando mais na curta, né? E no chão, cara, o jiu-jitsu do Caio é muito bom. Ele tá ligado como o Craig faz guarda com o pé no quadril. Então é matar esse pé no quadril do Craig e não ter medo de ficar na guarda. Se você cair ali, se ele conseguir derrubar ou puxar pra guarda, é ficar dentro dele, né? O Renato é a faixa roxa de jiu-jitsu, sabe? É jogar dentro do cara. Quanto mais você quiser afastar, o cara com um pezinho no quadril ali é coisa linda, tudo que o cara precisa. Então,
André,
é jogador de ser agressivo.
De Niterói, você jogou muito dentro de caras ou não?
Não, de caras não.
Pula, vai.
Tá ao vivo, cara, eu não posso falar minhas barbaridades aqui, tá ao vivo.
Perdão.
Cara, mas, respondendo a sua palavra, não joguei dentro de caras, até porque eu era guardeiro, né? Fazia guarda ali. Mas jogava
parabéns.
Fora, jogava com o pé no quadril, afastando jogava os caras também. Que fique claro para ninguém meter um lá ele aqui na sequência. Mas é mais ou menos por aí, galera. Essa é a minha visão da luta.
E vamos ver se o Caio Borralho, se vencer, avança, né? Porque não dá mais para continuar pegando anônimo e descanqueado, pelo amor de Padinho Cisso, que é o guardião de Lucas Carrano. Lucas Carrano, falando em alto risco e baixa recompensa, temos na sequência Michel Pereira e o glorioso Ilor Putaria. Né? Que vem da categoria de cima, vem de 3 derrotas em 5 lutas, não tem nada a perder e vai pegar um rapaz com 7 vitórias seguidas construído ao longo de 4 anos. Né? Michel não tem nada a ganhar, tudo a perder. Eu estou achando que ele renovou o contrato, ele estava para renovar o contrato, estava na última luta, e por isso vai fazer esse favor, esse serviço. Nada mais explica topar o Ilor Putaria, porque o Ilor Putaria estava treinando para o Pirata Caolho na Arábia Saudita, então não está vindo destreinado, não. Não é bobinho, não, rapaz, Carrano.
Cara, é uma luta, assim, perigosíssima, como você falou. O Ilor Putaria, acho que a última vez teve responsável aí por aposentar, na verdade, não é responsável por aposentar, né? A aposentadoria já estava decidida, mas foi quem venceu o Mario Shogun na última luta dele, então tem toda essa história. O Chechão pode virar essa mesa aí, deixar passar limpo esse resultado do Shogun, mas, cara, é isso, não... É favorito, tem tudo para vencer, tem tudo para chegar às 8 vitórias e finalmente poder... Ele até já recebeu algumas chances, né? Acabou que deu muito azar também o Michel. Sempre, às vezes, na hora que as coisas iam se encaixar para ele, dava um problema, alguma luta desfazia e tal. Mas não só para receber a oportunidade, mas para poder aproveitar ela. Mas é aquilo, não mexe assim 1 milímetro, né? Se ele vencer, cara, ele não anda, não dá um passinho para frente.
André, perigo é entrar subestimando também, né?
Não pode, porque o Potieria, vi de perto, tá? Vi o Potieria de perto, é grande, moleque
bonito,
grande.
André, bonito
ele. Não, feio que dói. Feio
pegava,
que dói.
Não.
É amassadinho.
É amassado, é bem castigadinho.
Não é do jeito que você gosta, não. O jeito que você gosta é qual?
Depois eu te conto.
Deixa o cara falar, cara.
Não pode desmonetizar aqui, seu maldito. É grande, cara. O moleque é 1,90, é alto, veio do meio pesado. Inclusive, a última luta dele, ele lutou no catchweight, porque não chegou ali no médio. É a primeira, pelo que eu me lembre, é a primeira experiência do Ilor Putaria nos 84 quilos, tá? É um cara esquisito. Não é muito técnico, é um cara que não é nota 10 em nada, mas é um cara que gosta de jogar em pé, é um cara que joga na grade ali, e macetando ali, estragando. Então, o Michel não pode vacilar, cara. Não pode querer também com loucura, achando que já ganhou, não. Porque, cara, esse bicho tem 9 nocautes em 20 vitórias. Não, repito, não é brilhante, mas é um cara estranho. Joga a mão de um jeito, volta de outro. É um cara esquisito. O Michel tem que entrar bem concentrado ali. E não mexe nada pro Michel, né, cara? O Michel não vai pra lugar nenhum, né? Uma pena. Exato.
E, assim, o Putaria já é substituto, né? Porque o outro titular é o Muradov, que também não levaria o Michel a nada. Pô, e, meu Deus do
céu. Ia ser pior, eu acho, inclusive, né? Se bobear, ia ser, acho que até pior. Renato, apareceu Muradov aí uma descrição do podcast, sexto round. Que isso, cara, que loucura. Apareceu um negócio na frente da sua cara pra mim aqui na tela, eu fiquei tentando ler. Mas o Muradov ia ser pior ainda. Pelo menos o Potier é ruim por ruim e ficou menos pior, né?
O Muradov é um cara mais embaçado, com certeza, mais adaptado ao peso, perigoso, chutador também. Potieria é um cara que pega mais de mão, mais pesadão, mas menos qualidade.
Muradov, para quem não está associando o nome à pessoa, foi o primeiro e único lutador da história do MMA patrocinado por Floyd Mayweather. Mas seguindo aqui, eu comentei na minha resenha de ontem que se esse card está bom para alguém, se tem alguém beneficiado nesse card, é Vitor Petrino. Esse é o que, porra, esse card, entendeu? Só não é tão bom porque também não... De novo, se ele arrebenta e tira onda, não será visto por tanta gente, o megafone não é tão grande. Mas assim, ele é o 15º do ranking, até 93 quilos, vai pegar o 10º, que é um veterano já se dirigindo para a porta de saída, que nunca foi um cara grande e forte para a categoria, e o Petrino poderia ser peso pesado, né? Tudo leva a crer que o Petrino é o que tem o melhor palco da noite para fazer e acontecer. Só 26 anos invicto, se espera muito dele, né? Não sei nem se é alto risco, mas é alta recompensa para ele.
Não dá para subestimar o Anthony Smith, que é um cara que sabe vencer lutas, é um cara que tem mais de 50 lutas, são 56 lutas isso. Profissionais, cara. É muita coisa. 35 anos de idade só. 35, gente.
Ah. Rodou incrível, mais, né? Do que o Maréia 2.2 que eu tinha.
Meu irmão, é que nem o Itaker, né? Que tem 30... O Itaker acabou de fazer 33.
Pois Charles, é, cara. Muito, é absurdo. Muita quilometragem, tá? Eu acho que isso o Lionheart, em algum momento, vai pagar o preço. Já está pagando o preço disso. Mas é um cara que ainda está competindo em alto nível, lutando com os garotões ali. Vem de um nocaute para o Khalil Roundtree. Não é um cara fácil de vencer, porque tem esse apelido de coração de leão, não é à toa, né? O bicho, meu irmão, é resiliente pra caceta, não desiste. Mas, dito isso, o Petrino tem uma ótima oportunidade, vai entrar concentrado. O Petrino, pô, conheci pessoalmente, passou uma tarde inteira juntos aqui, trocou uma ideia. Moleque é nota mil, cara. E assim, uma consciência do que tem que fazer muito grande, tá? E tem um ótimo potencial, porque é um cara que, assim, se tiver que derrubar e controlar, ele faz. E ponto. O cara tem aquele comprometimento com a vitória. E essa mentalidade contra o Anthony Smith é muito importante, porque um cara malandro, um cara experiente, não vai ser só aquela coisa, não, vou chegar lá, plantar no meio, trincar os dentes, sair na porrada e vou nocautear o coroa. Não é bem assim. Com o Anthony Smith não dá para vacilar. Né? Mas Petrino, pô, nesse card aí eu acho que é o que mais tem a ganhar. Né? Fora o Steve Segue, né?
Pois é. Mas ele tá na posição. Aliás, o Leandro, bota aí pra gente as odds na stake.com desse card principal, porque a gente já vai notar umas coisas aqui importantes. Ó. Paul Craig é uma zebra a maior do card, né? Pagando quase 5-1 contra o Caio Borralho. Na sequência, a gente. Não. O Putaria é mais zebra ainda, né? 4.9, o Paul Craig, 4.8, as duas maiores zebras do card principal. Não igual, né? Estão iguais os três.
Anthony Smith. Com a dificuldade. A leitura tá de. Normalmente é a matemática, mas hoje é a língua portuguesa. A leitura da literatura tá derrubando ela.
Tô me assustando a cada ponto. Então, Paul Craig, Putaria e Anthony Smith, 4.8, 4.9, muitos zebras contra os três brasileiros na abertura do card principal. Acho que justo aí, né? É bem justificável isso. Agora, a gente vai falar agora de José Aldo e Jonathan Martinez. Aldo bem zebra, pagando 2.31. Eles tiveram o mesmo tempo de camp, né? O Aldo não ia lutar com outro lutador. E na luta principal, claro, o Stiver segue bem zebra contra o Pantoja. Leandrão, volta pra gente. Vamos falar de José Aldo e Jonathan Martinez. Aldo zebra pagando 2.31. Ele é 8 anos mais velho do que um adversário, embalado por uma sequência de vitórias. Nenhum dos dois teve campo completo. Só que tem muita gente questionando, além da idade, o André Carrano, a motivação, né? O Aldo não está fazendo, está escondendo nem um pouco que está voltando para se livrar do contrato e participar do evento de boxe no dia 20 de julho na Netflix, Jake Paul versus Mike Tyson. Aliás, acabou de sair a informação de que vai ser uma luta profissional. Jake Paul versus Mike Tyson não será uma luta exibição, será uma luta profissional.
Um abraço da cobrinha, já está garantido.
Oito rounds de dois.
Homicídio.
E outra notícia, hein? Conor McGregor comprou o Bare Knuckle.
Essa foi de ontem. Mas quer mais uma, André? Só para reforçar. Mano. Durinho desafiou Kamaru Usman para uma revanche.
Olha só, boa luta, hein?
Quer mais uma, André?
Kamaru não subiu?
Não.
Oi?
É mais uma, André?
Manda.
Me empresta R$50 aí, por favor, no Pix. Manda aí pra nós.
Bom, Carrano e André, José Aldo versus o Jonathan. O Jonathan, o menino Martinez, é o adversário menos ranqueado de José Aldo desde 2009. Então, Aldo vai bater 61 quilos, com 38 anos, sem campo completo, para pegar um rapaz que ele não reconheceria se fosse na rua. Tá com cara de tragédia ou eu tô maluco? E não é frango frito o Martinez, não, hein, André?
Pois é,
de jeito nenhum.
O moleque embaçado. Não é ruim, não. O Martinez não é ruim, não, né, cara?
O moleque, não é que ele não é ruim. O moleque é bom, é o contrário. O moleque é bom de luta. E pode complicar, sim, a vida do Aldo. São vários fatores. Jovem, tá numa ótima sequência, tem pouca coisa a perder, vai enfrentar uma lenda. Não pegou essa luta em cima e o cara já vem treinado. Pelo contrário, o Aldo tá parado, tá sem lutar MMA, sem treinar MMA, até onde eu tenho notícia. Tava se dedicando mais ao boxe. Então é um cara que pode trazer uma noite dura pro Zé Aldo. Sim, de verdade.
Tem que mudar, hein? O maior beneficiado desse card aí foi o Jonathan Martinez. que ganhou oportunidade dessa.
Inclusive,
mas aí André, outro, tem como característica.
Não estou falando que é barbada, não. Estou dizendo assim, mas ó, o Vitor Petrino não está lutando com o cara, ele está lutando com o cara um pouco acima. O Erceg, por mais que seja, mas quem fez a coisa mais fora da normalidade, que é lutar contra uma lenda, roda-fama, o nome dele, é o Jonathan Martins, que com condições que lhe favorecem um pouco mais. Porque se fosse em CNTP, o Aldo pô, treinado, né, tudo. Não daria luta, mas por isso que eu disse. Não é porque são favas contadas, não, pelo amor de Deus.
Em relação a trampolim, o Aldo é um trampolim maior do que o Anthony Smith.
E colocar no campeão, né, cara? Pensa o Jonathan Martini falando, pô, ganhei de um dos... Se acontecer, claro, não está falando que ele vai ganhar, não, mas assim, é...
E o Jonathan Martini escute um low kick, hein? Pode ser muito. Até com recrintes de crueldade.
Não é ele que tem dois nocautes pro low kick seguido agora? Acho que ele vem. Deixa eu conferir o cartel dele aqui. Acho que ele vem de dois nocautes pro low kick.
Eu sei que ele finalizou
três lutas, nas últimas três lutas.
Cub Swanson caiu também com chute na perna.
E o Yannis. Yannis eu lembro bem. Assim, gente, claro, né? A gente tá falando do Zeldo Júnior aqui, né? Um dos maiores da história, né? Falar do Aldo é chover no molhado. Mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e não encarar os fatos, que ele tem muito a perder. Na verdade, o que ele tem a ganhar? A única coisa que ele tem a ganhar com essa luta contra o Martínez é que, se ele atropelar o Martínez, vencer bem, o cara se despedir do MMA, no caso do UFC, no Rio de Janeiro, com a torcida, aquela coisa de Rei do Rio, aquela festa bonita. É a única coisa que ele tem a ganhar, sabe? Porque esportivamente não vai agregar nada no cartel dele, na vida dele. Ranking não vai, porque ele já tá de saída, a não ser que ele vença e fale assim, ó... Quero lutar mais 2 anos, quero fazer mais 4 lutas e quero Dominique Cruz e quero Cerrudo. Aí é outro papo.
Não, se ele quiser lutar boxe, ele não vai poder renovar o contrato. Ele
não.
Vai lutar antes de renovar.
Não vai. Mas aí é escolha, eu não sei. Eu não sei o que passa pela cabeça dele, pela cabeça do Dedé. Eu não tenho informação para cravar nada aqui. Sei que ele tem outras propostas, sim, para lutar outras modalidades, boxe em luva ou o próprio boxe de luva. Tem várias coisas rodando, vai depender do resultado dessa luta. Mas, cara, o Martínez é um cara embaçado. De fato, assim, e para quem não sabe ainda, Renato e Carrano, é bom falar aqui, tá? O Dedé deu entrevista, inclusive para o Marcelo Alonso, muita gente falando, por que o Jonathan Martínez? Tentaram o Dominique Cruz, tentaram o Henry Cerrudo. Sim. Nenhum desses conseguiram, estavam prontos para lutar nessa data no Rio de Janeiro. O lance foi
objeção... A objeção é a seguinte, né? Pô, beleza, não tinha o Dominique Cruz, não tinha o Henry Cerrudo, o Cerrudo porque tava com uma lesão no ombro, o Dominique Cruz sempre tá lesionado, né? Espera, né? E por que eles estão fazendo agora? Porque por causa do card da Netflix do dia 20 de julho. Ele quer fazer parte, vai ser uma coisa histórica, né? Vai ser uma coisa histórica de fato, vai ser no estádio lá do Texas Cowboys, para 100 mil cabeças.
Calma.
Aí de novo, né? Só que aí de novo, a gente tem que entender tudo isso na hora de analisar a luta do José Aldo com o Jonathan Martínez, né? É uma luta complicada e é por isso que o Aldo é zebra na proporção de quase 3-1, também justificável, né? Também justificável. Não tem pra onde correr.
E no final do dia, a gente fica conjecturando e falando, pô, não é uma luta boa pra ele? Mas de repente, pra ele, é negócio se livrar do contrato do UFC logo pra fazer esse
negócio. Ah, não,
tá tudo certo. Se perder uma luta de decisão dividida, 1-0, eu quero lutar com Floyd Mayweather na Netflix.
E tá tudo certo, entendeu? Cada um tem seus motivos, no final do dia, cada um sabe, cada um tá preocupado com a própria vida e cada um sabe o que faz da própria vida e ponto.
Com isso dito, só deixar um ponto aqui que a gente não pode considerar. Essa vai ser, a gente falou sobre oportunidade, não sei o que e tudo, mas isso tudo funciona muito bem se o Cabra é um sujeito acima da média, um cara diferenciado, um cara que não enfim, né, que está ali naquele...
Vai lutar com Aldo no Rio, pode...
1% do 1% também. É isso, é a maior luta da carreira do Jonathan Martínez. O Aldo, obviamente, a gente não precisa elogiar o Aldo aqui, falar que o Aldo, pô, tecnicamente, defesa de queda, de profissionalismo, enfim, tudo isso é chuveiro molhado, que são coisas que a gente já sabe muito. Por isso que eu estou focando tanto no Martínez, mas vai chegar aqui, primeiro vai fazer Comen Event pay-per-view no Brasil, torcida contra, pô, contra um cara que...
Pode rolar uma intoxicação alimentar, proposital ou não.
Pra esse maluco...
Não sugerindo nada.
defecar nas calças aí.
Foguetório no hotel, hein? Foguetório no hotel, a gente faz bem isso, né?
Fala com a Força Jovem aí pra fazer uma presença lá, aproveitar que o Vasco não tá ajudando também.
Olha só, tudo bem que eles estão no nível, pô, maior nível ali do MMA, né? Mas aqui, quem tá me vendo aí e treina ou já treinou alguma luta, sabe do que eu vou falar. Imagina, você tá ali esperando pra ser chamado pra dar um rola ali, pra treinar o jiu-jitsu ou fazer uma luva com alguém. Aí o pessoal vem e fala, fulano, vem cá. Aí chama o outro maluquinho, que é o sinistro da academia. Tu fica assim, caraca, meu irmão, esse cara hoje... Cara, você imagina no nível desse. O cara do outro lado olhar e falar assim, meu irmão, tô lutando com o Aldo. No início da minha carreira, eu tava no amador. Eu olhava o cara, ficava acordado de madrugada pra ver esse cara lutar pelo cinturão. Tudo bem que eles estão lutando no UFC, hoje o Jonathan Martins, lutador do UFC. Mas, cara, esse é o tipo de coisa que vai estar na equação sempre, independente do estágio que o cara esteja, meu amigo. Isso faz diferença, sim.
Bom, antes da gente falar sobre a luta principal, peço que o nosso querido Leandro, fã de Divas Pop, Batistaca, bote no chat, né, no link fixado, o link para Insider, né? Para Insider e o nosso código promocional para quem assiste o podcast do Sexto Round, comprar qualquer coisa na Insider com o cupom do podcast, que é POD Sexto Round, tudo junto. POD Sexto Round, você tem 12% de desconto em tudo na Insider. E como eu falei na resenha do fim de semana, ó, eu estou trajando uma tech t-shirt, a minha até está escrito Insider, essa não vende, né? São só para influencers. Carrano está vestindo sua tech t-shirt e André está vestindo uma tech t-shirt de uma cor verde militar, né? Uma mais estilosa aí. É, mas eu queria falar...
Eu tô com a cueca, pera aí, deixa eu mostrar aqui que eu tô com a cueca.
Não,
miséria não.
Mas, ó, que eu quero mostrar que vocês não têm, porque vocês são plebeus. Eu, sim, tenho, porque eu sou mão de vaca e consigo poupar. Eu quero mostrar esse aqui, ó.
Pera aí. Ô, Renato tá nu. Meu Deus, Renato apresentando podcast nu, André. Tirou a roupa, Luar.
Tirou.
Olha lá. A Insider, além das camisas maravilhosas e tecnológicas...
É calça. Né?
É calça de moletom. Eu tô fazendo merchan, caceta.
Essa é calça, é tua calça de moletom, né? É a calça. Mostra de novo a calça de moletom. É calça. Pô, lá.
Tu ganhou uma dessa? Eu tentei forte.
Não, essa é do Renato. Essa na gente fica bermuda, mas nele fica a calça de moletom, Carran.
É, ela serve também como calça numa velha de Niterói. E, bom, deixa pra lá. Filho, o que eu quero dizer é o seguinte. Escutem meu merchan. A Tech T-Shirt, que você sabe, que não fede, não acumula odor, né? Espanta a bactéria, não precisa passar, não desbota, não esquenta, né? Feita de modal. A mesma mágica dela que funciona para cueca e você sente sempre uma maciez muito maior do que algodão, é para isso aqui. Olha, eu vesti essa bermudinha aqui, essa Everyday Shorts, né? Que é o short mais barato da Insider. Eu vesti isso aqui semana passada, rapaz, eu não tirei mais. Eu vou treinar com ele, eu durmo com ele, eu trabalho com ele. Minha esposa estava me chamando de mendigo, de fedido, de craquento. Mas não interessa, isso aqui é muito confortável.
Isso deve estar numa virilha, rapaz.
Mas não tá, sabe por que não tá? Porque o modal é brabo, você pode ficar com ele 3-4 dias, pode ficar em situação de rua, que nem o Renato ficou aí, e tudo bem.
Ô, André, o que você acha que uma cueca, o Carrano usando uma cueca por 4 dias entre Bahrein e Eslovênia ficou? É a pura jaula do leão, se não fosse pincel da Insider, né? É. Então, ó, indico, tá precisando de uma bermuda? Assim como as camisas e as cuecas valem a pena, é diferente e dura mais tempo. Então você paga um pouquinho mais caro, mas você tem 12% de desconto com o código promocional POD Sexto Round. Isso aqui é a coisa mais macia e mais confortável que você vai usar. Espero que o Leandro Batistaca tenha botado o link fixado no chat, porque eu não estou vendo.
Modelo. Esse maluco malhava na mesma academia que eu, na Smart Fit lá de Ipanema.
É ele, pô. É o Jairo.
Que parada, hein? Bom, tá fixado o link pra Insider, Leandro? Se não tiver fixado, o Leandro será demitido, né?
É, essa pose é boa, hein?
Mas vai ficar na descrição o link pra Insider.
Tá fixado.
Ele colocou. Aprendeu. Cara,
tomara que eles não abandonem o patrocínio, que eu falo tanta besteira durante o merchan que eu tenho que me policiar, Renato. Eu esqueço que a gente tá ao vivo, cara. Tem que respirar fundo aquele policial, né?
Não pode.
Mas no final das contas, engaja, engaja. Então tá tudo bem.
É isso. Isso que importa. E luta principal, hein? O nosso virgem de 40 anos, Steven Segg, é nocauteador, é grande por mesmo peso mosca. Vem pra cá sem nenhuma responsabilidade, até porque se quisesse fazer uma maldade com ele na rua, ninguém reconheceria o Steven Segg também, né? No Barra Shop não tira foto nenhuma. E exatamente essa luta que é mais perigosa, hein, Carrano?
É, cara, ó, o Steven Segg, você falou, veio pra cá sem nenhuma responsabilidade. Tá postando foto jogando beach tênis. Tá vivendo as férias que pediu a Deus, né? Trouxe o pai. Aí tá curtindo o Rio. Pô, aliás, você falou do Virgem de 40 anos. É, parece que finalmente esse cabaço vai vir abaixo, né? Eu tava dando uma olhada no Instagram isso, do Steven Segg.
Não!
Eu fui ver o Instagram do Steven Segg pra ver há quanto tempo ele tava no Rio. Então, eu estudo, eu pesquiso pro nosso trabalho aqui do podcast. E aí, a última foto dele antes de vir para o Rio, uma das últimas fotos dele antes de vir para o Rio, era ele que ficou noivo. Então, já cai o celibato aí do Virgem de 40 anos. Parabéns para ele por essa grande conquista.
Será que ele vai para Ilha de Maurício?
Na praia, vamos ver, né? Mas, cara, o Steven Segg é... Olha, a gente falou muito disso, né? Parece que a tônica desse card é o baixo risco e... Desculpa, alto risco e baixa recompensa. No caso do Pantoja, é defender o Citroën em casa, enfim, a gente entende. E a categoria realmente é complicada. Como ficou, é um efeito colateral de se repetir muitas lutas. Quando você cria um ciclo vicioso de repetição de lutas, e aí mesmo quando o cara chega no cinturão ou troca o campeão, como foi o caso agora, ele já lutou com todo mundo que está vindo de trás várias vezes, que é o que aconteceu com o Pantoja. Ficou meio sem opção mesmo, estava complicado, precisava casar ele para o Caixa do Rio. Quem, porra, ganhou na loteria foi o Steven Segg. Fériazinha no Brasil, vai curtir, tá curtindo o Rio de Janeiro, tá? A vida que pediu adeus.
Bolsa de desafiante que aumenta.
Exato, vai, né? E tem a possibilidade de sair daqui com. Sair daí, eu tô falando aqui demais, acho que eu quero mudar pro Brasil de volta. E sair do Brasil com o cinturão, sim, porque é um cara perigosíssimo, né? O cartel dele não mente, é um cara que tem só 3 lutas no UFC. Mas vinha de uma ótima sequência antes de chegar na organização. Só uma derrota com um profissional. Cara perigoso, você citou muito alto. Você vê, inclusive, nas imagens, eu brinquei aqui, você vai ver lá jogando beach tennis e tal, mas ele não tem corte de peso mosca, não, cara. É uma
muito
luta
alto
embaçada.
Muito alto é sacanagem, né? Muito alto. Ele tem 1,73m. 1,73m é baixo. É pô, baixíssimo. Porque, Renato,
1,70m, tu bate 57kg se precisar?
Eu tenho 1,77m, né, rapaz? Sou prendado por Deus. André, por favor.
A cada episódio ele aumenta um centímetro dele, né? Brincadeira.
Final do podcast aqui, o Renato vai ser a primeira escolha do draft da NBA, porra. Tá bom, não vou mais, vou pegar ele
lá. André, Steven Segg, dê pra gente um motivo para acreditarmos que Pantoja vai ter uma noite tranquila e um motivo pra trancar o brioco, André.
Tá. Eu acho o seguinte. O motivo que a gente pode dormir tranquilo é que o Pantoja é um cara mais completo, é o campeão, já dei mais de um, né? Mas é o cara que é muito embaçado, é muito difícil, cara, ganhar do Alexandre Pantoja, porque ele é um cara que não desiste, tem um queixo de granito, um jiu-jitsu de alto nível. Se ele pega tuas costas, ele dificilmente vai perder a posição, dificilmente não vai finalizar. Tá? Agora, é um cara que troca porrada, bom de Muay Thai, é um cara que tem gás, luta 5 rounds, luta em casa, tá com aquela confiança de campeão, tá? Não tá distraído, tanto que nem veio pro Brasil para promover. Isso para uns pode ter sido até algum erro, né, da parte dele e da equipe. O Parrumpinha deu entrevista e falou: ó, não vai pro Rio fazer promo 2 meses antes, não, porque é uma semana que a gente perde de treino, faz toda a diferença no dia da luta, principalmente psicologicamente pro atleta, que não. Tem aquela sensação que não fez o que tinha que ter feito, tá? Mas o Erceg, motivo para a gente dormir, ou para dormir de sexta para sábado, tenso, por conta do Steven Segg. Assim, o perigo está na velocidade, na distância do Erceg e na assertividade. É um cara que desperdiça pouquíssimos golpes, excelentes combinações, velozes. Ele combina a mão, terminando com chute, de forma rápida, da média para longa distância, e é um cara muito frio, assim, muito certo do que vai fazer, muito técnico, acho que a palavra é essa, muito técnico. Então, assim, o Pantoja não deve plantar no centro do octógono e naquele concurso de vamos trocar porrada e ver quem cai primeiro, porque nessa ele pode ser nocauteado. Acho que o maior risco é esse, Renato. Se o campeão entrar como campeão, mais pragmático, pensando na luta de 25 minutos, sabendo dos perigos que corre contra o Erceg, ali com jogar na inteligência, trocar, sair, não ficar muito de alvo fixo, não querer morder o protetor e cair dentro para sair na porrada. Acho que se ele fizer o que tem que ser feito, a chance dele vencer, e a Stake mostra isso para a gente, a chance dele vencer é boa. Mas olha, o Erceg é um cara perigosíssimo. Essa luta caiu no colo dele, tirou no palitinho do... Lembra que na nossa infância tinha um palitinho picolé, que você comia o frutari de limão e vinha? Você ganhou outro picolé? Ele ganhou esse título no palitinho do frutari, amigo. Porque o décimo, um monte de cara bom, Albase, ali o Cap, até o Mocaeve tá na frente dele.
Não bateu peso, lesionado, sim. Vai lutar na Inglaterra.
Desde que o sistema de ranking foi
instituído, várias vezes. É isso.
Desde que o sistema de ranking foi instituído, nunca teve um número 10. Não, desde que o sistema de ranking foi instituído, nunca teve um número 10 disputando o cinturão assim, sem ter alguma história prévia ou sem ser um cara, sabe? Eu acredito que não tenha tido de forma alguma. Mas se teve, foi tipo assim, um cara que, porra, tinha uma história danada. O Erceg, pô, ele tem 3 lutas no UFC. Ele tá no número 10.
Teve aquele cara dos... Lembra o nome dele? Que lutou com o Dillashaw, pegou a luta...
Disputou pois o cinturão, é.
Pegando a luta 3 dias antes.
É o... Peraí.
É Joe? Tinha poucas lutas.
Joe Soto.
Mas ele tinha por aí 3 lutas também, não lembro.
Ele estreou disputando o cinturão, porque o...
Cara, isso é muito louco.
Disputando o cinturão. Foi, é que trocou, louco, mas trocou na sexta-feira, né? Foi isso, assim. É um caso excepcional.
Desculpa, o Brock Lesnar. Brock Lesnar acho que fez também 2-3 lutas, estava disputando o cinturão. Até o Prohaska, né? Prohaska também 4
lutas. Anderson ganhou uma e tal, mas
são exceções.
Olha o nível de
são
cara. Exceções. É, pô, é brincadeira, né? Um negócio
assim. São exceções. É, e é o cara...
mas o Anderson ganhou o Chris Lieben, que era campeão do TUF, para disputar o cinturão. O Brock Lesnar ganhou o Rich Hearing. Então, assim, não é como se também, né? Mas, enfim, eu entendo o argumento. E vamos lá, vamos escutar a opinião dos membros do canal do Sexto Round, mas antes disso, por favor, meu querido Leandro, mais uma vinhetinha.
Eu descobri que eu usava no meu início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente. E hoje eu tô acho que nos 10%. Ainda tem mais uma 90% para crescer.
Vitor Belfort, não tem um filme que a pessoa usa 10% da mente, ela usa 100%, explode e lê mente? Bom,
aquele mesmo. O dia que esse cara usar 50% da mente, a gente tá ferrado. Ele vira o presidente dos Estados Unidos, o Belfort.
É o professor Xavier, né?
Nossa
Bom,
senhora.
Opiniões dos membros do Sexto Round, e sempre digo, né? Os membros do Sexto Round às vezes têm uma nhaca, tem uns corvos entre esses membros que vocês não acreditam. Começando pelo Fernando Braga. Tô sentindo que vai rolar zebra. Pantoja nocauteado, Aldo nocauteia. A única coisa certa é que o Anthony Smith sairá no body bag. Body bag é um saco de defunto, né? Um saco de lixo. Enfim. Porra, já jogou a asa aqui pro Pantoja. Gabriel Terezin.
Meteu a caveirinha ali ainda.
É. Gabriel Terezin. Borralho vence a 18ª luta seguida e na próxima pega um estreante. Aí não dá, porra. Chega. Próximo. Bruno Marujo. Hoje é meu aniversário. Leia o meu comentário como presente. Parabéns, Bruno Marujo. Pantoja irá amassar o mano do The Office. Ricardo Xavier Oliveira, o Ricardo de Medellín. Para quem não conhece, ele é um brasileiro que trabalha em Medellín, na Colômbia. Se eu não me engano, é engenheiro.
Geoquímico?
Calma.
Ricardão tá arrebentando, hein, Ricardão?
Ricardão de Medellín. José Aldo encerra o contrato com o UFC sendo nocauteado no primeiro round em 13 segundos. Aí não dá. Aí, nossa, porra.
Ainda porra, bota o McGregor. Ainda bota o McGregor na figurinha ali, intoxicado, né? O Ricardo de Medellín tá
trabalhando.
Ricardo
de Medellín, o McGregor.
Entendeu?
Não deve ganhar pouco esse Ricardo de Medellín, não, hein? Deve estar ganhando bem, hein? Bom, produto consumido. Bom, Patrícia Galdino. Michel Pereira dá show e pede pós-luta Michael Venom Page na Inglaterra. E olha que curioso, temos pay-per-view na Inglaterra em julho, finalzinho de julho. Michel tem, maio, junho, tem 2 meses e meio. Imagina, Michel e Michael Page na Inglaterra.
Patrícia Galdino para matchmaker já.
Maravilha. Tem o Gui BD Belo. todos os brasileiros perdem, o Rio de Janeiro declara estado de calamidade pública.
Puta merda. Mas a Madonna vai ganhar, pode ficar tranquilo.
Ó a vibe, ó a vibe. Daniel Quadrelli, muito bem, Daniel Quadrelli. Batistaca, esqueceu do canal de corte que não foi atualizado com a última edição do podcast. Batistaca, por favor, se defenda da demissão.
Tá dormindo.
Não, é que é o seguinte, eu levei muito a sério esse negócio de fazer o cosplay da Batistaca com dengue. E aí, na última semana, fui acometido, né, pela queridíssima dengue. Aí fiquei ruim, fiquei de cama. Aí o Renato falou, pô, aí, né, não tem jeito. Vou ter que dar um passe pro cara se recuperar. E aí o Renato me liberou, acabei ficando uns dias aí de cama, só tomando água e soro. Mas já tá tudo certo, essa semana volta tudo à normalidade. Então se inscrevam lá no canal de cortes, que essa semana vai ter tudo normal de novo.
Olha, essa é uma meia-verdade. Em primeiro lugar, de verdade, você teve folga. E já anuncio que você não terá folga mais pelos próximos 4 anos, tá? Fim de semana, esquece, aniversário.
Não pode ficar doente.
Não pode. E número 2, eu vou perguntar para vocês, porque eu sou uma pessoa de bom coração e às vezes muito inocente. Existe dengue que a recuperação é 24 horas? E em 48 horas a pessoa não tem nada mais, nenhum resquício de dengue? Porque foi o que aconteceu.
Só se seguida de show não. Da Madonna.
É, se tiver o show da Madonna em linha, aí o cara pode se recuperar rapidinho para estar ali na primeira fila. Aí sim, fora isso, no way. Já tive 3 vezes
pois
dengue.
É. Pois é, pegou dengue, 48 horas não tinha nada. Foram só 2 dias sem trabalhar e depois voltou novinho. Enfim, Léo Natan 2010. Carrano, abraço da cobrinha de hoje tem que ir pro árbitro do Brave, que fez a interrupção mais precoce da história do MMA. Imagino que será citado na despedida, né, Carrano? Então vamos para a despedida, para que você possa citar esse momento ridículo desse evento de MMA?
Vamos lá, porque na verdade vai ter uma surpresa, um plot twist aí na... pro Léo Natan e pra você.
Another reporter asked me, you like him? Eu falei, man, like, I like just my mom.
I like just my mom, essa é
maravilhoso.
Muito boa.
Maravilhoso. Bom, pessoal, um grande abraço, Carrano, abraço pra você e, claro, por favor, traga o abraço da cobrinha depois da vinheta do talentosíssimo Leandro, um dia de dengue, Batistaca.
Chacoalha o rabo, né? Chacoalha o rabo e faz barulho.
É o seu rabo barulhento. Cara, olha, o abraço da cobrinha, então, o Léo, né, que falou do Brave, eu resolvi até trazer um momento aqui, vou pedir ao editor Batistaca, mas eu quero mostrar para ele que não se erra só por interromper a luta cedo. Pode se errar também por interromper a luta depois. O Halis Aksalić venceu a luta de peso pesado no Brave da Eslovênia, né, que é o evento que ele estava se referindo. E olha só, parece que o juiz, ele tá. O Charrin, que é o...
Aí,
o Charrin é o cara que tá por baixo, obviamente. Volta aí um pouquinho, Leandro, por favor. Pra ver a bela interrupção do árbitro. Que olha que beleza.
Que isso, que delícia, hein? Deixou ser guerreiro, né?
Parece que... Olha, ele queria bater mais. Parece que o nosso querido... O Charrin aí parece um pouco o Pitbull, né? O André Arlovski. Parece que ele tava devendo dinheiro ao juiz. Ó, olha!
O cara já tá com os braços. É a russa. Não, o juiz estava perto, hein?
O juiz estava olhando e falando, tá bom, para mim ainda tá legal. Então, eu quero mostrar que não dá para errar só parando a luta cedo. Dá para errar parando tarde também. Ficar aqui um abraço da cobrinha para a arbitragem que cometeu essa gafe. Cara, eu também, antes de eu mandar meu próximo abraço da cobrinha, eu recebi só uma chamada aqui no WhatsApp, meu amigo, o Marquinho, meu melhor amigo, na verdade, faz aniversário quarta-feira, 1º de maio. E eu tenho que mandar um abraço para ele aqui, então, que é aniversário dele. E por que eu gosto de citar sempre isso?
Graças trazer para você. Amigo de infância.
Não. E porque eu quero trazer uma compartilhar com o público do Sexto Round algo que na nossa turma de amigos, pelo menos, sempre é muito comum, que é o quê? Ele faz aniversário 1º de maio.
Cuidado com o que você vai falar, estamos ao vivo.
Compartilhar uma
linha. Olha.
Então, ele faz aniversário 1º de maio, em 1990, o mesmo ano que eu nasci. E aí, no aniversário dele de 4 anos, morreu Ayrton Senna. No meu aniversário de 4 anos, o Brasil foi tetracampeão mundial. Então, o meu objetivo na vida é compartilhar com as pessoas essa discrepância entre nós dois. Fica aqui um abraço para ele, que um abraço não é da cobrinha. Um último abraço aqui para mandar também. O quadro vai ser longo hoje, Renato. Desculpa. Mas o último abraço da cobrinha, o Leandro tem também para colocar na tela aí, porque eu venho precavido. Belal Muhammad. Olha só. Vou traduzir em tempo real aqui embaixo. Belal Mohamed estava falando sobre o sonho dele da luta contra o Leon Edwards e falou: lembrem-se dessa declaração depois do quarto round, quando o Leon Edwards estiver olhando para o seu técnico buscando motivação depois de eu estapeá-lo por 20 minutos. E aí, por que, que eu chamei atenção para isso e merece o abraço da cobrinha? O Belal Mohamed, ele é tão fodido, mas tão fodido, que nem no sonho mais maluco da cabeça dele, Renan, ele consegue imaginar que ele vai nocautear no primeiro round, que ele vai finalizar, que ele vai fazer alguma coisa. Até o delírio, até o sonho mais ousado que o Belal Mohamed tem envolve fazer uma luta, que ele vai ficar 20 minutos, 25 minutos, batendo e saindo. Então, abraço da cobrinha para ele também. Encerramos por aqui esse quadro que foi longo hoje, hein?
Tá bom, não tem mais nada, não? Olha, você não, podia ter resumido isso com dizer que no sonho o Belal Mohamed venceu por decisão, né? Seria mais rápido. André, grande abraço para você e, claro, diga o abraço do Pachequinho depois da vinheta.
Brasil!
Bom, o abraço do Pachequinho essa semana vai pro Raniar, que foi nocauteado. Sacanagem, brincadeira.
Pô, tá, a gente vai ter que fazer esse quadro.
Abraço do nocauteadinho, né? Agora, novo quadro.
Abraço do concussionadinho, né? Não, brincadeiras à parte, né? O abraço pro brasileiro que brilhou nesse fim de semana. Foram alguns, né? Mas vai pro atleta da Santa Fé, equipe Santa Fé lá de Curitiba, o Jonathan Diniz, o cara que veio do Glory, lutou It's Showtime, 6-0 até então, vendo do Contender, estreou no UFC, nocauteou o Austin Lane, apesar de ter passado um perrengue ali no primeiro round, né, foi derrubado, passou um perrenguinho ali, sobreviveu bem, né, se defendeu, voltou no segundo round, meu amigo, trincou os dentes, foi para cima e pei, nocauteou, levou 50 mil de bônus na estreia, e olha que interessante, né, Alex Poatan Pereira, uma trajetória parecida, não estou comparando, tá, gente, mas é porque o Poatan veio também do Glory e tal, Cezinha Almeida também, e já fez duas no UFC, vai para a terceira contra o Kopilov, tá invicto. E agora o Jonathan Diniz, peso pesado, 7-0, invicto. Chegou bem no UFC, com bônus, com nocaute. Então, pô, show de bola aí pro Jonathan, grandão, rápido, uma técnica diferenciada. Esses caras que vêm do Glory, do It's Showtime, ali do K1, os caras têm uma técnica diferenciada, né? E que legal, que precedente bacana que abriu aí o Adesanya, o Poatan, o Cezinha, agora o Jonathan. Então é mais um nome do kickboxing que tá fazendo bonito no UFC. Valeu, galera. Beijo pra todo mundo. Galera boa de luta, se inscreve no meu canal e tem as camisas iradas lá com meus bordões. Você pode comprar também, tá na descrição. Subo o vídeo quarta-feira. Valeu? Nós.
Valeu, pessoal. Sempre lembrando, vocês podem escutar também no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify. A versão em áudio continua subindo nessas plataformas, apesar de estarmos ao vivo toda segunda-feira, 1h da tarde. Beleza? Um grande beijo a todos e até semana que vem e até as resenhas aí. Vocês nos encontram pela internet. Tchau, tchau. It's all over!